Pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje a gente tá com uma convidada muito especial. Mas antes de mais nada, não esqueçam de seguir. Já comecei gaguejando, não esqueçam de seguir o Mami no Instagram, é o MamiMag, arroba MamiMag, e de acessar nosso site pelo umamimag.com.br, que lá vocês encontram todos os episódios do MamiCast, os nossos vídeos, as matérias mais completas, os materiais para download, e também vocês acham um link direto para nossa lojinha com camisetas, eco bags, canecas, moletons, que agora a gente tem até moletom, gente. É isso, vou começar chamando minha convidada, Maria Emília Atala, seja muito bem-vinda.
Oi, Nath, obrigada.
Estamos gravando presencialmente, dessa vez Maria está com cara de timidez, mas Maria trouxe vinho, a gente deveria, na verdade, ter aberto o vinho pra gente já soltar, nem te ofereci café. Olha, eu comecei o podcast já péssimo, gente, não ofereci café, não abri garrafa de vinho, mas tudo bem, nosso bate-papo vai ser muito divertido e logo mais a gente bebe um vinhozinho. Maria, eu te trouxe aqui porque... Vou pedir para tu te apresentar, mas eu te trouxe aqui porque eu sei que tu tem um trabalho muito especial com um restaurante de alto nível e eu tenho muita curiosidade de saber como é que é o serviço, como é que são os bastidores de um restaurante com estrela Michelin. Porque a gente sabe que uma estrela Michelin não envolve apenas o tipo de comida que é servido, envolve todo o salão, envolve serviço, envolve os vinhos e o serviço de vinhos também. E eu sei que tu é responsável por um restaurante deste nível. Então, queremos saber tudo sobre ti nesse momento. Vou começar a pedir para contar um pouquinho como é que veio parar no mundo do vinho e o que tu faz hoje.
Beleza, é uma história meio longa, mais de 20 anos praticamente. Eu comecei, Nath, na cozinha, na verdade. Eu trabalhei com cozinha durante 18 anos. Fiz faculdade aqui na IB Morumbi, depois fui para a França, me formei no Instituto Paul Bocuse em Lyon. Então, enfim, tive um pouco de experiência lá fora, assim, vivenciei um pouco. Durante meu estágio, trabalhei num 3 estrelas Michelin, então não só em cozinha, mas também no salão. Então tive um pouco essa vivência de um restaurante lá fora, dessa pressão do Michelin. Chorei muito na câmara fria, enfim, aquela coisa, aquele ambiente bem...
Aquela coisa que a gente vê em filme real mesmo,
exato.
Se esconde pra chorar.
Exatamente, total, né? Morria de fome, né? Enfim, apesar de trabalhar em restaurante. Mas tudo vale a pena, né? Quando a gente olha, às vezes, as coisas que a gente conquista e analisa a trajetória que tá por trás e vê que tudo vale a pena. Enfim, morei 4 anos na Europa, fiquei em Londres também. Mas muito mais na cozinha, né? Salão só em breves passagens. E aí voltei para o Brasil, foquei mais em eventos do que em restaurante, estava um pouco cansada assim, dessa pressão de comanda chegando, aquele desespero e tal. Falei, acho que não é tanto para mim esse lado aqui. Fiz bastante evento, foquei em eventos customizados, produções, trabalhei um pouco com viagens também. Mas sempre com foco em gastronomia, em eventos mais customizados. Bom, aí eu tive um café durante um tempo, kasher. Eu tava procurando um propósito maior pra cozinha. E eu nem sou judia, era uma coisa que eu estudava cabala. E aí fui procurar algo mais espiritualizado pra eu, enfim, dar vazão pro... Enfim, pra minha paixão pela cozinha, foi muito legal. E aí eu parei durante um tempo, assim, comecei a fazer mais eventos em casa de pessoas. Eu fiquei um tempo um pouco mais calma na minha área profissional, tava num momento da minha vida pessoal diferente. E aí resolvi, foi num curso, na verdade, de nada a ver, alguma coisa ligada à vida náutica, vai. Eu voltei a estudar para tirar a carta de arraiz, que não tem nada a ver nem com cozinha, nem com vinho, nem com nada. E aí eu falei, nossa, eu amo estudar, eu tinha esquecido como é bom estudar. Eu falei, quer saber, eu vou fazer um curso de vinho, porque eu acho que vinho é uma coisa que eu gosto, eu quero organizar melhor meus aprendizados. Enfim, aí me inscrevi na ABS, fiz o curso de 3 anos, bem clássico, me deu um super embasamento. E aí fui me apaixonando, falei, chega, cozinha, não quero mais, eu quero partir realmente para o mundo dos vinhos. É, comecei a fazer eventos de enogastronomia, né? Comecei a juntar, na época era na minha casa, eu tinha um apartamento bem gostoso aqui em Oscar Freire, um mesão, assim, de 12 pessoas, então eu lançava, assim, pra amigos, amigos de amigos, etc., uns temas, vamos falar sobre tal produtor biodinâmico do vinho verde, ou vamos falar sobre, vamos harmonizar vinho do Porto com pratos salgados, aí juntava com gente, por exemplo, especialista em saquê, e fui fazendo esses eventos, foi muito legal essa época, e aí eu consegui dar vazão, assim, para esse meu desejo de produzir, de fazer algo customizado, de comecei a ter mais coragem, assim, de apresentar, me apresentar mais como sommelier e não tanto como cozinheira. Foi muito legal. E aí eu tive um dia jantando no Evai, eu tava, enfim, com uns amigos, e aí o gerente do Evai na época falou, olha, a gente tinha levado uns vinhos e tal, a gente tá procurando um sommelier, queria saber se você quer. E eu, assim, nem pensar, eu não queria mais pisar em restaurante, já tinha tido uma experiência pesada, já tava mais velha, não queria. E aí eu pensei bem, falei com até um amigo meu, cozinheiro, que falou, olha, eu acho que de repente é uma boa pra você formar seu nome, pra você, enfim, sair da sala da sua casa e fazer algo maior, né? Falei, acho que eu vou encarar. E aí foi assim, eu falo, hoje em dia eu falo com o meu chefe, né, com o Luiz Felipe, a gente brinca que ele é doido de contratar uma cliente, né?
Mas tava jantando, o que você fez hoje? Então, fui jantar e recebi uma proposta de emprego na mesa.
Sim, foi bem isso. Não, e bêbada, né, já, detalhe.
Legal. Boa carta de referência. Já.
Exatamente. Bebeu e não deu vexame.
Então... Já tá apta, está apta, preencheu o requisito.
E, enfim, aí foram várias conversas, etc. Acho que eu e o Luiz Felipe, a gente se reconheceu muito através da cozinha, né? Por ter trabalhado tanto tempo com isso. Ele participou do Bocuse d'Or, que é tipo a Copa do Mundo da cozinha, né? Que é organizada pelo... Enfim, tem tudo a ver com a escola onde eu estudei. E, enfim, tem coisas muito alinhadas ali... Bem interessante, assim. E aí, bom, comecei lá, na época, isso era antes da pandemia, né? Em maio de 2019. Bom, todo começo é difícil, desafiante, né? Mas foi muito, muito legal, assim, de começar a ter coragem de me apropriar do meu conhecimento e...
Deixar aquela síndrome de impostora que a gente costuma ter de lado, basicamente.
Exatamente, demorou, viu? Assim, levei muito puxão de orelha do Luiz Felipe, mas assim, agradeço cada um deles, porque me ajudou a me formar, sabe, como pessoa. Me relembrou muito o tempo que eu trabalhava em cozinha. Assim, tinham vários dias que eu não tinha mais a câmera fria, né, pra chorar, mas...
Mas tinha uma adega.
Tinha uma adega. Mas foi muito legal, valeu demais, assim. E aí, a gente foi crescendo junto. Na época, o restaurante, assim, tinha dia que a gente atendia mais de 120 pessoas, aquela loucura, eram dois menus degustação, cada menu tinha dois tipos de harmonização, então eram quatro tipos de harmonização, dois andares, era bem loucura. E aí veio a pandemia, e nisso tudo... eu comecei a repensar toda a minha vida e tal, tava... Posso falar do Dani?
Claro que pode, gente. Se tu não falar, eu vou falar. Vamos lá, porque a gente vai chegar em Monte Belo em algum momento nessa conversa. Olha, ela perguntando se pode falar do namorado, gente. Olha só, claro que pode. Inclusive, Dani Lopes já esteve nesta bancada. Não nessa, porque a gente morava em Porto Alegre ainda. Mas já gravamos podcast com ele também. E agora é com a Maria. Dani, a gente não quer saber mais.
Isso mesmo. Inclusive, eu ficava ouvindo o podcast dele na época do começo do namoro. Ai, toda apaixonada.
Ai, olha como ele é maravilhoso, meu Deus.
Como fala lindo.
Viu, Dani? A gente te ajudou nessa.
Verdade. Então, enfim, tava num relacionamento com o Dani, que tá lá do Sul.
Dani, só pra contextualizar, quem não entendeu, Dani Lopes é o produtor da Vinhas do Tempo, lá de Monte Belo do Sul. Então, contextualizado está. Continue.
E aí eu pensei e tal, assim, pra gente ficar junto, tinha que rolar esse movimento, né? Não tinha como ficar namorando separado tanto tempo e tal. E aí, enfim, decidimos que eu ia morar lá. Então, continuei aqui um pouco na pandemia. Pós-pandemia, eu fiquei uns 2 meses no restaurante até achar uma equipe pra ficar no meu lugar. E é isso, entre indas e vindas, assim, hoje em dia a gente tá com 2 sommeliers que eu tenho o maior carinho, que é o Marcelo e a Marcela.
Marcelo e Marcela, requisito também agora pro salão.
Exatamente. É a minha duplinha. E é legal que os dois têm, assim, tem backgrounds diferentes e gostos também diferentes, então approaches, é bem legal, acho que se complementam muito bem, a gente forma um trio agora bem saudável, eu acho, assim, tá.
E como é que tá o teu papel agora com o Evai à distância?
Sim, eu continuo assinando a carta, né, como consultora, a cada 2, 3 meses eu venho para São Paulo para dar um treinamento, para, enfim, degustar um pouco junto com os sommeliers, para sugerir os vinhos da nova harmonização, porque o menu troca a cada 3 meses, mais ou menos, que é o que eu vim fazer agora aqui, logo mais tem menu novo. E então é isso, então a gente, essa é a minha responsabilidade, vai, como consultora e fechando esse trio aqui.
E eu queria saber se quando tu entrou no Evai, foi antes da pandemia, o restaurante já estava com essa parte de vinhos organizada, bem fluida, ou tu entrou pra, vamos lá, vamos começar do zero esse negócio aqui, não do zero, porque o restaurante já estava aberto, mas assim, vamos organizar e daqui pra frente vai ser assim.
Então, eles tiveram alguns sommeliers que passaram por lá, que foram deixando as marcas, assim, mas fazia um tempinho que eles estavam sem ninguém capitaneando. Então, o gerente da época estava sugerindo os vinhos, mas estava bem solto. Foi uma coisa até que me chamou a atenção. Eu falei, nossa, essa cozinha é tão incrível, né? O chefe é super criativo e ousado. Como que tem uma carta assim que tá, né, não tá à altura do restaurante? Era pequena e com vinhos um pouco repetitivos e às vezes até de uma qualidade que não tava, né, realmente à altura. E eles sabiam disso, né? Não era surpresa, por isso que eles estavam realmente buscando alguém pra alavancar isso tudo. Foi todo esse movimento assim de mudança e de investimento até em busca da estrela que a gente realmente ganhou e depois confirmou.
A estrela, né? Não tinha ainda quando tu entrou?
Não tinha.
Olha aí.
Não, mas assim, eu preciso confessar que eles ganharam tipo 2 semanas depois que eu entrei.
Não importa. Maria, isso a gente não conta, tá? A gente conta que a gente entrou, não tinha estrela e depois veio a estrela.
Desculpa.
É assim, a gente faz nosso currículo, entendeu? Não é mentira.
Não é mentira.
Não, mentira não é, assim, mas, né? Tá, a gente entende, pode ser que...
tem um filtro. Então, aí a carta tava, assim, um pouco sem dono, né? Sem personalidade, enfim. E aí eu fui colocando... nesse dia, na verdade, que eu recebi essa proposta inusitada, a gente tinha levado um vinho natural do sul brasileiro. E justamente foi o que chamou a atenção do gerente. Ele, nossa, que vinho diferente, que legal e tal... E então tinham. Eles queriam ter uma pegada um pouco com maior foco, assim, para vinhos de mínima intervenção. Então foi isso, eu fui moldando aos poucos, mas não foi de uma hora para outra. Até porque eu não me sentia segura. E também eu queria sentir, né, como ia ser o feedback do público. E foi muito interessante, porque no começo a gente falava muito. Eu fui colocando rótulos naturais, enfim. Rótulos menos, cada vez menos comerciais. Hoje em dia acho que não tem muito pouca coisa assim mais comercial, ainda tem um pouco, mas bem pouco. Então, bom, aí eu fui ampliando também a rede de fornecedores. Tinham pouquíssimos fornecedores, era mais concentrado, e aí eu fui pulverizando mais. Eu cheguei a ter numa carta de uns 80 rótulos, que é pouco até, né? Não é uma carta muito extensa. Cheguei até uns 24 fornecedores, hoje em dia a gente está com acho que uns 18 a 20, também é bastante. Mas eu acredito muito nisso, assim, de estar sempre modificando, sempre reciclando a carta, sempre trazendo coisas novas, sempre entendendo o perfil do público, mas assim, de uma maneira muito mais ativa do que passiva. Uhum. Né? Eu acho que no começo da carta eu não tinha tanta segurança, eu queria entender, então foi uma coisa mais gradual, assim, deu. Era menos ativo do que hoje em dia. Hoje em dia é muito mais ativo. A gente tá bem em sintonia, nós três, os sommeliers da operação, eu. Em não ter medo, sabe? De inovar, de trazer uma coisa diferente. A gente tá, por exemplo, nesse menu. Tá muito legal. A gente vai ficar só mais pouquíssimos dias, então eu vou dar um spoiler aqui. A gente serve um espumante no começo. E depois, mais pra frente, tem um prato que se chama Memória. Os menus do Luiz Felipe são muito conceituais, assim, enfim, bem, bem interessante. E é um prato que ele serve, é uma releitura de um prato que ele já serviu no começo do menu. Então, o que eu faço? Eu sirvo o mesmo vinho que eu servi com esse prato lá atrás, só que no nosso caso, a gente serve um espumante decantado. É o mesmo espumante, só que decantado, numa outra taça, etc. Também pra puxar essa memória. Então, essas brincadeiras, assim, a gente já fez, entre aspas, um pale cream ali na frente do cliente, mas, né? De misturar um PX e um fino. Enfim, a gente gosta muito dessa brincadeira e a gente tem essa liberdade. Isso é muito gostoso. Sabe, não é um restaurante que... Ah, precisa ter tal vinho e tal... Não, é bem... Dá-se muita confiança pra gente. O que inspira também muita responsabilidade, né? Mas é muito, muito gostoso.
Assim. E essa questão da estrela, né? Uhum. Quando a estrela vem, eu acho que... Eu imagino, e por assistir entrevistas de donos de restaurantes, chefes, enfim, que já conquistaram uma estrela Michelin... Que é mais tenso depois que tu ganha do que antes de ganhar. Certo. Porque antes de ganhar tu não tem a pressão. Sim. A estrela veio, é só comemoração. Mas depois que ganha, tem a pressão de manter ou de melhorar, enfim. E o medo de perder aquela estrela. Como é que ficou depois? Tu chegou lá e tu me disse que duas semanas depois a estrela veio. Como é que fica a partir dali? Porque essa questão que tu trouxe de liberdade, é uma cozinha muito experimental, que vai mudando, a harmonização vai mudando. E os restaurantes mais tradicionais, que tem estrela Michelin, tem esse hábito de ser uma coisa super perene, que é tradicional, que as pessoas vão sempre saber o que vão encontrar por lá. Como é que fica esse medo na hora da experimentação em relação à estrela? Ela é um ponto que grita na cabeça de vocês mesmo, no subconsciente, assim, a todo momento? Ou é, azar, se vier, veio, se não vier, não veio? Até porque veio de novo, né? A gente assistiu. Mas como é que fica isso? Como é que fica a equipe, o penso da cozinha, o penso da carta, depois que veio essa estrela e que tem aquela responsabilidade implícita, assim, que ninguém muito fala, mas ela tá lá dentro de todo mundo, de manter?
Acho que você falou bem, assim, já até respondeu, é bem isso, assim, tem, óbvio, gente, todo mundo queria estrela, eu não vivenciei tanto o desejo dessa primeira, porque eu tinha entrado há pouquíssimo tempo, mas com certeza, depois que você ganha, a pressão pra se manter é gigante, assim, porque o Luiz Felipe... Fala numa boa, assim, ele falou, meu, a gente passou acho que na nota de corte, sabe, pra primeira estrela. Ele é bem, enfim, eu não acho tanto, mas ele é bem consciente nisso. E então ele falou, olha, a gente não pode bobear e tem que só se esforçar cada vez mais, assim, pra não perder. Porque, poxa, acho que qualquer coisa, né, que a gente demora pra conquistar, se perde é muito bad, né?
E essa é aquela pressão de se manter no topo, né? Porque basicamente, não que uma estrela Michelin seja o sonho de todo mundo que tem um restaurante, de todo chefe, mas quando a gente fala estrela Michelin, a gente sabe que uma subida e chega num topo. E aí a pressão é mais difícil quando a gente tá lá em cima. E como é que funciona de fato, assim? Porque... como a gente comentou no começo, né? São milhares de fatores, não é só a comida do restaurante. É o ambiente, é a carta, é o serviço. rola uma pressão, uma... Ah, vamos fazer um treinamento de novo, vamos botar aqui um cliente oculto para ver se a gente está passando um teste hoje, se viesse alguém aqui hoje, por acaso. Como é que funciona isso? Tem um preparo?
Então, a gente tem uma rotina, assim, de treinamento rígida até. Então, praticamente todo dia tem treinamento, das 2 às 3:30 de sala. Onde se revisa tudo, né? Como o detalhe é, assim, é medido a régua, sabe? Às vezes, assim, a gente determina um distanciamento, por exemplo, do pratinho, do couvert, do canto da mesa. Então a gente mede ali, a gente tem um molde, aquilo é milimetricamente, sabe? Pra gente manter sempre esse padrão e não fugir e ter essa... esse controle de que tá tudo sempre igual. Uma coisa que é muito difícil, você já deve ter discutido com gente de salão aqui, é como roda, como gira staff, né, em restaurante. Então a gente tem, graças a Deus, então a gente tem ali, ainda bem, um número na equipe assim, que está há muitos anos com a gente, mas uma outra parte que gira demais, sabe? E é triste, porque a gente quer formar a pessoa, né? Investe tempo, acredita, e aí uma pessoa vai embora. Porque realmente não é um ambiente super fácil, não é tipo trabalhar numa loja de flor, né?
É ir chorar na câmera fria. Bom, falando agora um pouquinho do público que frequenta um restaurante como o Evai, a gente sabe que existem públicos muito diferentes que frequentam restaurantes estrelados. Então tem aquele público que pra ele aquilo é super corriqueiro, que não é o primeiro nem a última vez que vai toda semana, que enfim, é rotina. E tem aquele público que deseja conhecer um restaurante com estrela Michelin, que guarda dinheiro pra isso, que espera a data mais especial, o aniversário de 10 anos de casado, enfim, para ir nesse restaurante. E são públicos que têm expectativas diferentes, assim. E principalmente no Evai, que é um restaurante estrelado, mas um restaurante super descolado no sentido de criação, pessoas jovens, equipe jovem, né? Uhum. Um staff jovem. Como é que funciona, assim, lidar com essas expectativas? Principalmente quando tu ainda tava no salão. De esperar... Se o público reagia diferente quando via uma mulher jovem como sommelier, ou o tipo de vinho que tem na carta, que é um vinho mais descolado. Existia um pouco essa quebra de expectativa e depois mudança no meio do jantar. Assim, ah, tá bom, estou entendendo, é bacana. Como é que era o público que frequenta esse restaurante?
Então, eu digo que o Evai... Isso é uma ótima pergunta. Porque o Evai, assim, eu sempre achei um restaurante que tem um público muito eclético. Tem, desde da pessoa com idade um pouco mais avançada, que é bem tradicional, que vai lá há muitos anos, até mora lá perto, enfim, tem esse tipo de cliente, assim, que vai levar o vinho ou vai querer um vinho mais classicão, beleza. Tem muito esse tipo de gente que é muito gostoso. Você vê que vem de outros estados e, tipo, guardou a grana ali, vai comemorar aniversário de namoro, sabe? Gente mais nova, é muito gostoso isso.
E tá super empolgado com tudo que acontece.
Super, assim. É muito delícia. Você curte com a pessoa, sabe? É bem emocionante. É muito um restaurante de celebração, tem muito aniversário de casamento, de namoro, mais coisas pessoais assim do que tanto de empresa, não é tão corporativo. E tem também o público mais moderninho, bem foodie, assim, né? Uhum. Que vai pra tudo quanto é restaurante, que viaja bastante, que gosta de comparar. A gente, às vezes, recebe umas comparações que a gente dá risada. Fala, não, mas não tem nada a ver o nosso restaurante com o outro. Mas beleza, tá tudo certo, né? É divertido. E aí, do feedback das pessoas, sim, já ouvi muitas vezes. Nossa, sommelier, mulher, nunca tinha visto. É muito engraçado. E jovem e tal. E uma coisa muito legal que eu vivenciei, que me surpreendeu positivamente, foi... Eu achei que eu fosse ter muito mais preconceito de ser mulher e de ser, entre aspas, jovem. E não aconteceu tanto, graças a Deus. Assim, em cozinha eu sofri muito mais do que no salão. Então, mas é óbvio que tem aquelas situações também que não são tão confortáveis e que a gente tem que se adaptar, tipo, as confrarias com milhões de garrafas e só homem, e, enfim, às vezes não tão simpáticos, não tão humildes, mas, assim, nunca, ainda bem, nunca passei por uma experiência muito ruim com relação a isso, sempre a gente acaba tirando de letra. Acho que trabalhar no salão é um exercício de adaptação e até meio teatral, sabe? A gente tem... a nossa gerente tem formação de atriz, por exemplo. É verdade. Então, eu conheço algumas pessoas que têm... Enfim, que trabalharam já no palco e trabalham no salão.
Que é um palco também.
Que é um palco total.
Porque é aquela coisa graciosa, né? Tá todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, todo mundo calmo. Aí vai lá pros fundos, tá aquela gritaria. Onde é que tá o vinho tal?
Rasgueiraxe.
E volta pro salão, tá tudo certo, tá tudo sob controle. Em relação à carta, já aconteceu de clientes estranharem um pouco, de acharem, pô, tô num restaurante com estrela Michelin, eu queria aqueles vinhos mais clássicos nessa carta, e essa carta tá meio diferente... Esse tipo de atrito acontece de vez em quando?
Com certeza. Hoje em dia, um pouco menos. Eu não sei se o público mudou...
Ou se já habituou, né? Já é assim.
Ou se... Talvez a gente tenha... Na hora de apresentar, é uma coisa meio silenciosa, sabe? Mas a gente já...
Não levanta a bandeira, mas dá aquela explicada básica, assim.
De exprimir que ali o negócio é diferente, né? Uhum. Tipo... E da pessoa se sentir mais acolhida e mais confiante. Acho que hoje em dia... É um pouco... A gente sente um pouco menos essa estranheza. Mas sempre tem, né? Aí a pessoa reclama... Ai, mas não tem... Por exemplo, um vinho espanhol super encorpado. Gente, não, a nossa cozinha é super delicada e agora a gente trabalha só com menu degustação. São pratos, assim, a grande maioria muito delicados. E a gente quer que a nossa carta fale a mesma língua. O mundo do vinho é tão imenso, assim, né? Você sabe bem, Nath. E, poxa, eu quero ter o gosto, né, de apresentar coisas que as pessoas não conhecem e vinhos que não vão atropelar os pratos, né? Muitas vezes, assim, já aconteceu casos engraçadíssimos, tipo, de cliente pegar e pedir um Amarone na espera, né? Pô, delícia, mas, poxa... Depois do Amarone...
Talvez a comida fique até um pouco sem graça.
Tipo, o que você vai tomar depois do Amarone? Já aconteceu de cliente trazer vinho super encorpado, primitivo, não sei o quê, na primeira etapa do menu. E aí vem os snacks, aí, sei lá, uma ostra, algo assim. E aí, então, agora acabou nosso vinho, o que a gente vai tomar? Então, vamos tomar um espumante pra dar um... Recomeço, porque...
Vou começar do zero.
Vou começar do zero. Mas, beleza, acho que ninguém tem obrigação de saber nada, né? Às vezes a gente acha estranho, mas... Poxa, a gente tá lá pra isso, né? Pra, enfim, ajudar, entre aspas, com toda a humildade do mundo, mas, assim, educar, entre aspas, enfim, os clientes, né? Quem tá afim, mas acho que é nosso papel de explicar e abrir... Oferecer uma nova visão, né? Abrir portas, abrir os olhos para outras possibilidades.
O que eu sempre gosto de dizer é, se tem um profissional na tua frente que sabe alguma coisa que você não sabe, suga. Suga o profissional. Pergunta tudo e tem para aprender, porque, olha, é educação gratuita isso. Uma pergunta que eu sei que o menu do Evai mudou um pouquinho agora, pós-reabertura, né? Antigamente ele tinha, então, dois menus de degustação, cada um com dois tipos de harmonização e mais o à la carte normal e gente pedindo vinho normal da carta. E era só tu no salão, né? De sommelier.
Não sei como.
Então, já me respondeu. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Como? Como que faz isso? Como é que... Assim, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco monoprocessada. Eu faço mil coisas ao mesmo tempo, mas eu tô prestando atenção em uma só por vez. Eu não consigo fazer. O Thiago ainda brinca comigo quando eu tô fazendo uma coisa, ele tá me perguntando outra, eu travo. Eu não consigo responder.
Você é tipo um homem.
Infelizmente, vou ter que confessar. Sou. Nesse sentido, assim, eu travo um pouquinho. Como é que faz? Como é que o cérebro trabalha? Primeiro, para memorizar. Tudo bem, eu imagino que é todo dia, mas memorizar todas as harmonizações, saber em que o que tá rolando em cada mesa, né? Aquela mesa tá comendo o que mesmo? Aquela lá é o menu 1 com a degustação 2. Como faz?
É, olha, eu não sei, viu?
Assim.
Primeiro, era um serviço muito mais corrido, tá? Hoje em dia a gente tem um trabalho muito mais focado, muito mais bonito. E era isso, né? Eu também, como eu falei no começo, a gente não era todo dia, mas tinha dia que a gente, assim, o máximo que eu atendi foi 123 pessoas numa noite. Hoje em dia são, em média, umas 50. Então, poxa, menos da metade, né? Com 2 sommeliers, 2 harmonizações e só menu degustação. Então é outro, dá pra... Foi tudo meio junto, né? A casa já tava buscando um trabalho mais limpo, mais conciso. Com a pandemia, a gente funcionava também almoço e jantar, hein?
Ah, que maravilha!
Com a pandemia, foi meio uma coisa que acelerou esse processo, mas foi muito bom, né? Acho que agora a gente tem uma oportunidade de trabalhar de uma forma mais gostosa e bem melhor, né? Com uma qualidade muito melhor. Como que eu consegui, assim? Óbvio, eu tinha a ajuda dos maîtres, com certeza. Os maîtres também, não sou só eu que harmonizava, né? Os maîtres também serviam as harmonizações e tal. Então, a gente sempre treinava junto. Então, tinha essa ajuda. E não era um serviço tão bonito quanto é agora, né? Não tem mágica, né?
Então agora já facilitou. Agora, se voltar pro salão, já vai estar mais tranquilo, mais calma, mais pronta pra sair da loucura. Isso é legal. Bom, a gente tava falando então, né, sobre a loucura que era cuidar de 2 menus, degustação, com 2 harmonizações e mais o cardápio à la carte. E aí? Eu quero saber a parte boa agora. E os perrengues que aconteceram? Aquela coisa que a gente dá risada só na hora do fashion, mas assim, na hora é meio deprimente, assim, eu não acredito que eu fiz isso, errei, enfim. Eu sempre que eu tenho convidados aqui, eu quero saber das vergonhas que eles passaram. Por favor, pode começar. Não, porque eu fiz Raelle me contar dos tombos e dos giros que ele fez, deu no salão já, e que ele virou vinho na camiseta do Amaury Júnior, então eu quero saber dos teus perrengues também.
Nossa, agora eu até lembrei, você falou de derrubar vinho, eu nem tava lembrando, você me puxou aqui. Não, já aconteceu assim, eu sou uma pessoa muito desastrada.
Ótimo pra trabalhar com vinho.
Exato, carregando milhões de taças, etc. Tipo, eu não, assim, todo sommelier, o sonho é ter um asalto, não só sommelier, né? Qualquer pessoa que ama vinho, ou enfim, alguma taça de vinho incrível. Eu não tenho coragem, assim, nunca vou ter, porque não tenho maturidade.
Um uso com uma taça quebrada.
Não, é impressionante. Mas, então foi um desafio pra mim, assim, de já quebrei bastante taça, mas eu acho que de quebrar no salão, já quebrei taça no salão. Mas assim, nada over. O que aconteceu uma vez que eu passei vergonha foi, tava tendo um evento de uma vinícola, um evento fechado, etc. E eu tinha que servir um vinho, que era um vinho, que era esse vinho dessa vinícola, né? A gente nem tinha na carta, mas um vinho caro, super encorpado, uruguaio, e era uma Double Magnum. E óbvio que eu derrubei na camisa do cara, do enólogo, 2 vezes, né? Não só uma vez. Não, porque é muito difícil. Imagina aquele peso da garrafa cheia. Tipo, não dá. Mas assim, o cara foi super simpático e eu também. Peguei. Né? A gente tem que. Não dá pra ficar nervoso na hora, porque senão só estraga.
Não, tem que dar risada. Tem que dar risada. Tropeçou na rua, dá risada. Se fingir que não tropeçou, aí sim que o pessoal ri de ti. E agora sim, eu quero saber. Bom, tu não tá mais no salão, né? Vai, tá trabalhando como consultora, mas tu tá só lá, tá fazendo alguma outra coisa? Porque assim, tá em Monte Belo, eu sei que pelo menos cuidando de ovelha lá na casa do Dani tu tá, cuidando de. Se metendo na produção de vinho também, tá trabalhando com alguma importadora, fazendo algum outro trabalho nesse sentido?
Sim, Monte Belo, né? Aquela big city de Monte Belo que você conhece bem, Nath. Dá tempo de fazer muitas outras coisas. Eu tô trabalhando pra Delacroix Vinhos, que trabalha só com vinhos franceses, artesanais, de mínima intervenção. Foi uma das primeiras, assim, a focar nesse mercado. É, e eu tô trabalhando com vendas, né, PJPF, e o mais legal é que são os eventos online. Então, acho que eu, poxa, é, foi um convite que eu recebi, fiquei bem feliz, porque é uma importadora que eu sou cliente faz bastante tempo já, tenho amigas que trabalham lá que eu gosto muito, e é um trabalho que eu consigo fazer de fora, né, e assim, eventos, me conecta com pessoas, eu adoro falar, adoro explicar, adoro estudar, é um trabalho que me obriga a estudar, que eu acho muito bom. É, então é isso, tem degustações online, enfim, workshops, a gente tá cuidando disso, tá bem legal.
É legal ver que muita gente do salão, né? Muita gente que ficou em casa, que era do salão, tava acostumada com aquele corre maluco, chegar em casa de madrugada, achava que não existia vida além do salão. A gente conversou já conversei aqui com o Gabi Frison, com o próprio Raeli sobre isso, e todos deram a mesma resposta, assim, nossa, eu não sabia que existia vida fora de lá até a pandemia chegar. E aí agora eu não quero voltar pro salão, agora eu tô muito feliz que eu posso ter fim de semana no horário que as outras pessoas também têm, eu posso sair pra jantar durante a semana ao invés de trabalhar no horário da janta. E é legal ver que cada um foi para um setor diferente, cada um tá fazendo uma coisa diferente e que tem vida para sommelier fora do salão também, né? Dá para dar consultoria, dá para seguir fazendo degustações só que online. E dá para morar longe, inclusive. Dá para morar, exato, no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha de 2 mil habitantes e continuar vivendo como se estivesse assim, em São Paulo, 12 milhões de pessoas, porque tem muita coisa para fazer, isso é muito legal. E como é que tá sendo lá no Sul? Vocês já tentaram fazer alguma coisa presencial? Se bem que se mudou no meio da pandemia, né? Mas como é que tá a venda desse tipo de vinho e com menos intervenção lá pelo Sul, por exemplo?
Então, bom, você é gaúcha, você sabe que a mentalidade é bem mais fechada, né? Eu acho que aqui do que em São Paulo. Você não, você é toda moderninha, mas... a maioria, assim, dos gaúchos são um pouco mais fechados, são muito tradicionais. Isso é... tem um lado maravilhoso, que eu tenho uma mega admiração, muito orgulhosos, assim, da terra. Isso é bem bonito.
E super, super locais também, né? Consomem muito o vinho local.
Exato, também. Exato. Então tá sendo um trabalho muito de formiguinha, é bem clichê falar isso, mas é verdade, para ter essa aceitação, não só Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também, né? Então, lugares um pouco mais turísticos, lugares um pouco maiores, tipo Porto Alegre, a gente tem um cliente bem legal, que é a Casa Vivá, o Christian e a Kelly, que, enfim, investiram em uma loja e um wine bar, uma loja de queijos muito boa, e um wine bar só de vinhos naturais, tem uma carta assim com, eu nem sei agora quantos, talvez uns 500 rótulos só de vinho natural. Ele tá ajudando bastante também a propagar essa ideia, e a gente tá se unindo, né, com as pessoas, assim, o fornecedor acaba virando fornecedor não, desculpa, o cliente acaba se tornando um parceiro, porque é de interesse mútuo, né, que essa ideia, esse conceito se propague.
Até uma dica aqui para quem ainda nos ouvindo, a Casa Vivá antigamente chamava Borges Queijos Artesanais, fica ali na Dinarte Ribeiro, né? O Borges, o seu Borges, ele tá aqui em São Paulo agora, depois que ele vendeu a loja dele lá em Porto Alegre, e fica em Pinheiros, se chama Primitivo. Mesmo conceito também, queijos incríveis, vinhos de mínima intervenção, é bem legal. Tem um patiozinho, dá para tomar um vinhozinho na rua, nos fundos, é bem legal, super recomendo quem gosta de um bom queijo, um bom vinho. É um espaço bem bacana. Então, para quem é de Porto Alegre, tem a Casa Vivá, para quem é de São Paulo, tem o Primitivo agora.
E espero que tenha muitos outros, né, muitos por aí.
Ótimo. Maria, agora voltando um pouquinho no que tu falou agora, né? A gente estava falando sobre quantos sommeliers famosos, ou não famosos, enfim, de salão acabaram saindo do salão por uma necessidade, né? Todo mundo, os restaurantes fechados, as pessoas precisam trabalhar, foram se reinventando, fazendo evento online, foram buscar trabalho em importadoras, lojas, enfim, foram buscar alguma nova fonte de renda. Como é que tá agora que os restaurantes voltaram a abrir? Onde é que tá esse pessoal do salão? Eles estão voltando? Tá faltando staff agora para trabalhar no salão? Como é que funciona, já que tu treina equipes, por exemplo?
Então, isso é uma coisa muito interessante. Quando eu tava procurando alguém pra ficar no meu lugar noivar, foi muito difícil. Mesmo, assim. Eu fiquei impressionada como... os sommeliers, assim, que eu conhecia ou que foram indicados, não queriam mais trabalhar em salão. Assim, eu tô com um pouco... Tô bem apreensiva com relação a isso. É, eu tava falando com meus professores da ABS. Eles falaram, assim, do nosso curso de formação... Mais de 90% não vai trabalhar em salão. É impressionante. Assim, um curso de sommelier profissional, poxa, né? É, então eu fico com pena, assim, e preocupada, de verdade, porque, poxa, você vai num restaurante, por exemplo, no sul, lá no Vale dos Vinhedos. Não, cara, não tem sommelier, você tá no Vale dos Vinhedos. Você vai em restaurante, tipo, eu conto nos dedos os sommeliers que eu já vi em restaurante. E aqui em São Paulo, infelizmente, também tá acontecendo isso. Então. As pessoas não querem perder fim de semana, não querem ter essas horas malucas, o salário não é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas, enfim, eu acho que é uma... Talvez, assim, é difícil falar agora, né, com pandemia, tanto restaurante que sofreu, mas de ter uma... Gostaria que houvesse uma parceria maior, sabe, entre as instituições de ensino... E as empresas que contratam os restaurantes.
Fazer uma ponte já, tirar o estudante direto pro restaurante.
É, e até algo de que compensasse, alguma parceria de preço e tal, porque são cursos que custam uma grana boa, sabe? Quem trabalha no salão às vezes não tem esse dinheiro, e aí não tem muito apoio do restaurante também, então é difícil, sabe?
Quem realmente gostaria de ir pro salão talvez não possa pagar a formação necessária pra fazer esse trabalho.
Exato.
Mas é uma coisa doida, né? Ver como é que vai ficar esse mercado daqui pra frente, porque eu falei aqui pelo lado bom dos amigos que, ah, tá, agora eles podem ter um fim de semana, eu posso encontrar essas pessoas no fim de semana, mas e os restaurantes, né? Como é que estão ficando sem esse profissional? Que a gente talvez não entenda a importância dele até que ele falte.
Exato.
Até que ele falte. A gente tá... Tudo bem, muita gente tem aquela coisa tipo, ah, eu gosto de pegar a carta de vinhos e eu mesmo escolho o meu vinho, mas para muitas outras pessoas, e mesmo para quem entende vinho, é muito legal ouvir o sommelier falando, porque o sommelier, ele ajuda, mesmo que ele não tenha feito aquela carta, ele sabe exatamente o que vai bem com aqueles pratos que a gente vai pedir, ele já provou aquela harmonização, por mais que a gente entenda de vinho, a gente sempre tem o que aprender, e é muito legal ouvir outras pessoas falar, inclusive... Quando eu vou em algum lugar que tem sommelier e eu não conheço sommelier, eu finjo de doida, finjo que não sei nada de vinho, me indica o que tu acha. Ah, não, pode ver, pode ver. A menos que me indique alguma coisa muito absurda. Mas, no geral, não, nem menciono que eu trabalho com vinho, eu gosto de saber o que a pessoa tem pra me indicar e vou na dica dela mesmo. Eu gosto de aproveitar esse serviço. E é uma coisa que a gente só percebe quando não tem, né? E eu lembro de quando tu tava procurando, tava prestes a se mudar... Foram muitos meses atrás do sommelier mesmo, né? E tava difícil de conseguir alguém que quisesse. E eu acho que tá um pouco assim em vários lugares. Eu não sei como é que vai ficar daqui pra frente. Não sei outros restaurantes, mas eu imagino que... Mas é tipo ciclo, né? Daqui a pouco o pessoal vê, olha, é o mercado que tá faltando profissional. De repente o fato de tá faltando profissional dessa área faça com que os restaurantes... paguem um pouco mais para esse profissional, porque torna escasso o profissional, aí de repente melhora o salário, faz com que as pessoas se interessem de novo, opa, tá pagando bem, volta a ter muito sommelier para pouco restaurante. Enfim, né, mercado, é muito doido isso, mas eu não tinha parado para analisar esse lado, né? Muita gente saindo para viver um fim de semana, pouca gente no salão no fim de semana, né? Muito doido.
É. Não, interessante, essa história de ser um ciclo é uma boa análise. Tenho esperança nisso.
Vamos lá, restaurantes que estão com dificuldade de encontrar sommeliers. Vamos aumentar o salário, vamos aumentar a oferta de salário e de repente a gente começa a aparecer mais sommelier aí de novo.
Espero que sim.
Maria, alguma dica, então, já que a gente tá falando disso, falando de salão, a gente conversou um pouquinho sobre o teu início, né, sobre essa falta de confiança, porque a gente vê o profissional no restaurante super bem vestido, falando daqueles vinhos, desfilando pra lá e pra cá, porque é um balé, corre de uma mesa, pega, junta a taça aqui, serve vinho lá, põe no balde aqui. naquele balé e parece pra gente sempre um profissional cheio de confiança, mas é um ser humano que lá por dentro também tá com medo daquilo que tá fazendo, tá nervoso, tá cheio de coisa. E eu imagino que pra muita gente que tá agora se formando na BS ou em algum outro curso de formação de sommeliers, deva passar por essa situação também. Ah, meu primeiro trabalho no restaurante, e se eu fizer merda? E se eu derrubar um vinho em alguém? E se eu quebrar uma taça? É, será que eu vou pro salão? Será que eu não vou? Eu acho que eu não vou saber lidar. Dá uma palavra de conforto para esses profissionais que estão chegando. É, que dica que tu pode dar, assim, que tu gostaria de ter ouvido lá quando tu começou também no salão?
Olha, pensar que... Gente, a gente é um trabalho muito importante, a gente tá realmente representando, carregando histórias, produtores, né? Especialmente quando a gente trabalha com produção pequena, etc. A gente tem uma responsabilidade ali muito forte, né? Muito, enfim, importante mesmo. Mas não é a salvação da bomba atômica, sabe?
Não tá salvando uma vida, exato. Não tá estourando um meteoro que tá caindo no planeta.
Exatamente. Então, assim, colocar realmente os pesos e as medidas certas onde, né, onde cabe. E tudo bem, gente. Assim, poxa, já quebrei. Se eu, antes de entrar no salão, pensasse, meu Deus, vou quebrar uma taça no salão, essa ia ser o ó. E aí, quando acontece, gente, acontece. Aconteceu.
Não se martirize demais.
É, assim, puf, levanta, aprendeu, presta atenção, tem que prestar muita atenção, né? Tem que. Quando a gente tá no salão, é muita coisa na cabeça. Não dá pra ter. Não dá pra pensar na vida pessoal ali no meio do serviço. É, então, pega, foca, faz uma coisa de cada vez, presta atenção, né? Não, não fica brisando. Mas as coisas. Calma, gente, não é o salvamento da guerra, sabe? Tá tudo bem, né?
E provavelmente, pra quem presenciou, vai no máximo dar uma risada e contar uma história, não vai parar no jornal que quebrou a taça ou que virou vinho na camisa de ninguém.
Exatamente.
Tá tudo certo, a gente não tem o medo, vamos pro salão. Ó a oportunidade aqui, a Maria tá falando, tá difícil de encontrar sommelier em salão, então... Tá querendo mudar de área? Tá querendo ir pro salão também? Esta é a hora. Classificados umami. Não, tô brincando. Gente, eu acho que cheguei no final das minhas perguntas pra Maria. Maria, eu adorei esse bate-papo. É, eu sempre gosto muito de falar com quem trabalha no serviço. Porque apesar de eu trabalhar com vinho, eu jamais... E ter formação na BS como sommelier também. Eu digo, eu tenho uma formação. Eu não sou sommelier. Nunca atuei como sommelier. Nunca atuei no salão. Provavelmente, se tivesse que fazer um serviço, assim, já tive que fazer serviço em evento. E já fico nervosíssima, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer pra servir aquela taça com essa pessoa gesticulando aqui do meu lado, meu Deus, vou virar vinho nela, para de se mexer. E assim, evento pra 10 pessoas, imagina no salão, eu ia morrer de medo. É, então eu gosto muito de falar com quem faz isso, porque eu admiro muito, eu acho uma profissão linda, eu acho que é um balé lindo de se ver. E sempre fico me perguntando como é que vocês dão conta disso. Adoro, adoro demais essa profissão. Trabalho com vinho porque eu gosto disso. É isso, quero te agradecer muito. Quero que tu deixe aqui também o teu arroba pro pessoal te seguir no Instagram, quem tiver interesse em acompanhar o teu trabalho, tanto de consultoria, enfim. Por favor.
Com prazer. Arroba @me_atallah, é @TALLAH. E é isso aí.
Nath, é isso aí.
Muito, muito obrigada. Eu que amei falar com você. Foi muito gostoso te conhecer, né? A gente tem essa história de troca de você.
Eu saí de Montebello pra cá e saí de São Paulo pra Montebello. Essa foi ótima. Essa foi ótima. Maria, muito obrigada de novo pela tua presença neste podcast. Dani, o dela é mais novo que o teu. O episódio dela é mais novo que o teu. É isso. Bom, provavelmente tu vai passar por aqui de novo, por este podcast de novo. Todo mundo que passa aqui uma vez acaba voltando, menos o Dani, que é muito chato, tô brincando. Tô falando só pra incomodar. Mas é isso, te agradeço de novo. Teu tempo, adorei bater esse papo. Gente, se ficou alguma dúvida, quem tiver alguma curiosidade que eu não tirei aqui, pode mandar mensagem pra Maria ou pro Mami, que eu repasso pra ela, e aí boto vocês em contato, vocês conversem, conheçam os vinhos da Delacroix, que a Maria trabalha, que são maravilhosos, inclusive. Eu tenho um uma Taças Alto só. E eu comprei lá. E eu não uso, é só pra foto. Porque eu tenho um probleminha com taças também, obviamente. Então ela fica dentro de uma caixinha guardada no fundo do armário. Só sai pra fotos.
Ufa, me deixa mais aliviada.
E conheçam também o Evai, que tem uma mão bem grande da Maria por lá. Eu não conheço, inclusive. Faço aqui o meia-culpa. Não conheço ainda. Porém, pretendo conhecer. Assim que tudo estiver normalizado, a gente vai lá conhecer o Evai. É isso. Espero que tenham gostado deste episódio lindo. Um beijo e nos vemos na sexta-feira que vem, ao meio-dia. Até lá!